O fim do vazio sanitário marca o início de uma nova safra de soja no oeste do Paraná. Desde ontem, os produtores da região estão autorizados a iniciar a semeadura da safra 2026-27 em um momento de atenção para as condições do solo, chegada das chuvas, comportamento do clima ao longo dos próximos meses. E a CBN conversa nesse momento sobre esse assunto com o nosso convidado, Diogo Brustolin, engenheiro agrônomo. Diogo, bem-vindo à CBN, bom dia.
Bom dia, Marcelo. Tudo bem contigo? Como que você está?
Tudo bem, obrigado por ter aceitado aqui o nosso convite. E quais são as primeiras expectativas, já que estamos aí nesse início de safra, avaliações sobre as condições encontradas pelos produtores e eventuais expectativas para esse início de safra?
Então, Marcelo, bom dia a todos os ouvintes, né? Então, a partir do dia 1º aí de setembro, finalizou o nosso vazio sanitário. Então, a partir de agora, o produtor já está iniciando o processo da semeadura da soja, tá? A gente precisa enfatizar a questão da importância, né, do vazio sanitário, que é um período onde a gente não pode ter presença de plantas vegetais, né, de soja, plantas vivas de soja, nas áreas de produção, tá? Porque essas plantas, elas são pontes verdes para algumas doenças. Principalmente, o que fica no radar do produtor é a ferrugem asiática, tá? Então, doenças biotróficas, ok? Esse início de semeadura, agora, início de setembro aí, o produtor precisa ficar muito atento, principalmente com relação às condições climáticas, tá? Então, nós estamos aí com previsões aí de chuvas fortes, né? Então, ele precisa tomar esse cuidado na tomada de decisão de entrar antes ou aguardar chuvas muito fortes, e aí, após esse período, então, ele entrar com a semeadura da soja.
Como está também a expectativa em relação às chuvas para as próximas semanas? O clima neste início de plantio pode fazer diferença no potencial da safra?
Com certeza. Então, a gente vem observando, né, que nós teremos uma safra de forte El Niño. O que que isso significa? Que nós teremos chuvas além da média. Agora, quando que isso irá ocorrer, nós não sabemos. Nós não sabemos se nós teremos esses volumes concentrados em um curto espaço de tempo, ou a gente vai ter volumes de chuva acima da média no decorrer de toda a safra de soja, tá? Então, qual que é o ponto importante que o produtor precisa ter nesse momento? Ele precisa escalonar a sua semeadura, tá? Para que ele possa aproveitar essa chuva, essa umidade, né? E transformar isso em produtividade, tá? Chuva em excesso, nós podemos ter problema com doenças de solo logo após a semeadura, né? Doenças necrotróficas, então é importante o produtor já ter na programação dele aplicações de fungicidas, um manejo adequado fitossanitário, né? Não apenas calendarizado cada 15, 20 dias. Então o produtor está rodando as áreas, observando a presença dessas doenças, né? Como eu comentei antes, a gente fica muito no radar com relação à ferrugem asiática, mas período de molhamento foliar muito intenso, nós temos outras doenças que tiram a produtividade, assim como a soja, assim como a ferrugem, tá? Como, por exemplo, as DFC, septoriose, cercosporiose, antracnose, tá? Então, o produtor precisa tomar esse cuidado.
E é interessante a sua colocação sobre a questão da ferrugem, porque o vazio sanitário ele termina, mas essa preocupação com a ferrugem asiática ela continua. E aí é onde o produtor precisa ter alguns cuidados já nesse início de safra, certo?
Correto. Assim, a ferrugem asiática é uma doença biotrófica, ou seja, ela precisa de tecido vegetal para se desenvolver, e aí ela é transmitida principalmente pelo ar, né? Então, primeiro cuidado, né, que nós precisamos ter é rodar as áreas, tá avaliando, né, ver se já tem inóculo, se não tem inóculo dessa doença. O início da identificação dela é um pouco mais complexo, né? Então o produtor ele precisa estar atento e ele precisa fazer o seu manejo. Então, vim aplicando, né? Vim monitorando. Ah, eu vou ter um período de uma semana, por exemplo, de chuva ou molhamento foliar mais intenso. Eu preciso proteger, trabalhar com ativos diferentes, não procurar o mesmo princípio ativo. Trabalhar com diferentes fungicidas, tanto sistêmico quanto fungicidas de contato, também fazer a rotação de fungicidas de contato, tudo isso vai acarretar aí num manejo adequado. Como eu comentei, fica muito no nosso radar a ferrugem asiática, né? Devido à questão do vazio. Porém, outras doenças levam a produtividade assim como a ferrugem.
Além da questão da chuva que falamos, também já trouxemos aqui a questão de pragas, da questão da ferrugem asiática. Quais outros fatores podem comprometer o estabelecimento inicial da soja? Que eu queria também falar, Diogo, sobre a questão da qualidade da semente, da compactação do solo, da temperatura, que também são outros fatores que devem ser levados em conta pelo produtor.
Exato. Assim, nós sabemos que aqui no oeste do Paraná, nós temos uma janela muito curta. Então, por exemplo, soja, milho safrinha, nós colhemos o milho safrinha aí final de junho, início de julho. Aquele produtor que no final da colheita do milho safrinha conseguiu fazer uma cobertura, que essa cobertura vegetal aí, por exemplo, uma aveia, um centeio, ficou estabelecido na área aí por 30, 40, 50 dias. Esse produtor, ele já está um passo à frente. Por quê? Essa palhada já começa a nos auxiliar na redução, né, do impacto da chuva no solo. Então, eu já evito uma compactação, tá? Melhora a questão de infiltração do solo, que é extremamente importante. Então, o encharcamento acaba favorecendo algumas doenças, por exemplo, o fusário, tá? E o ponto inicial, como você bem colocou, Marcelo, é a questão da qualidade fisiológica da semente. Nós temos um melhoramento genético fantástico, né, nesses últimos anos aí, materiais com alto teto produtivo, passando aí dos 100 sacas por hectare. Porém, nós observamos que esses materiais têm uma certa sensibilidade com relação às condições, né? Então, o ponto inicial, cuidado de como essa soja, né, essa semente foi armazenada, se ela está com uma boa germinação e principalmente um bom vigor, ok? E aí, a partir disso, tentar fazer a semeadura na melhor condição climática. Aí nos próximos dias nós temos uma previsão aí de uns 50 milímetros, né? Então a gente não sabe se esses 50 milímetros vai ser num curto espaço de tempo, 1, 2 horas, né? Ou vai ser durante todo o dia, 24, 40 horas, né? Ou seja, chuva muito pesada em cima acaba também influenciando na qualidade, né, dessa nossa semente e, consequentemente, interferindo aí na germinação dela.
Estamos conversando aqui na CBN Cascavel com Diogo Brustolin, engenheiro agrônomo, sobre a finalização do fim do vazio sanitário e o início de uma nova safra de soja aqui no Paraná. O produtor, eu queria, Diogo, explorar um pouco melhor essa questão da organização, da logística do produtor em relação ao pensamento para a segunda safra. Como esse momento escolhido para plantar a soja influencia no calendário do milho safrinha no ano que vem?
Perfeito. Pensando em milho safrinha, assim como a soja, nós já temos híbridos aí com alto teto produtivo. Então, nós já vemos trabalhando aí com materiais aí acima de 200 sacas por hectare de safrinha. Ponto inicial é a época de semeadura desse híbrido. Então, quanto mais cedo nós conseguirmos fazer, realizar essa semeadura, nós conseguiremos explorar o maior potencial produtivo. Consequentemente, como eu comentei antes, nós temos aqui no Oeste uma janela muito curta. Então, é necessário nós fazermos essa antecipação, né, da semeadura da soja. Então, se pegar há 10, 12 anos atrás, nós semeávamos, inicia, né, a semeadura da soja a 30 dias mais para frente, ou seja, em outubro. Agora a gente vem antecipando isso para setembro, né, para tentar tirar essa soja nos meses ali de janeiro, então final de janeiro ali, meados de janeiro, e aí sim entrar com a cultura do milho. O mercado já está se movimentando com relação a compras de milho safrinha. Então, o produtor, ele já está buscando híbridos nos quais já tinha plantado nessa última safra, que teve bons resultados. Tem vários lançamentos aí do mercado com excelentes tetos produtivos, sanidade. Então, o produtor, ele já está se movimentando com relação a isso também.
O custo dos insumos continua sempre sendo uma preocupação por parte dos produtores. Neste cenário, início de safra, na sua avaliação, Diogo, onde o produtor ele deve evitar economizar, mas ao mesmo tempo onde existe ali um espaço para tentar reduzir custos sem comprometer a qualidade dessa produtividade?
Eu costumo dizer o seguinte, que nós nunca vamos conseguir acertar o olho da mosca, mas a gente precisa acertar a mosca, né? Ou seja, no momento de tomada de decisão, por exemplo, da escolha do híbrido, o produtor sempre precisa fazer uma relação com o valor da saca que está sendo comercializada. Se naquele momento está sendo interessante para ele, é importante que o produtor vá lá e fixe pelo menos o custo dessa semente. Com relação a fertilizantes, a mesma coisa. A gente está num mercado muito volátil nesses últimos 2 anos, principalmente questão de guerra, né? Questão de produtos, transporte e ainda nós temos a questão do dólar que acaba influenciando para nós. Então, qual que é a nossa recomendação? Que o produtor venha fazendo essa média, né, de compra. Então, entra no mercado, comprou determinado insumo, vai lá e já trava seu custo. Vai ser muito difícil de o produtor sempre acertar a alta, né? Ele nunca vai acertar 100% a alta do preço, mas na média geral, ele precisa se adequar. Não temos grandes margens, né? O agro, de forma geral, não está com muitas margens, porém, nós temos um benefício, né, na nossa região, que é com relação à produção. Então, graças a Deus, né, nós vivemos aí nas últimas safras com alto teto produtivo, tanto na cultura da soja quanto na cultura do milho. Agora, é importante, né, o produtor ter a consciência que uma aplicação a mais de um determinado fertilizante, de um herbicida, de um fungicida, inseticida, não é um gasto, e sim um investimento que ele vai ter um retorno.
Se estamos falando de produção, também estamos falando de mercado, porque além de produzir bem, o produtor precisa conseguir vender bem também. Nesse sentido, Diogo, quais são suas recomendações em relação ao planejamento da comercialização dessa safra?
Nessas últimas 2 semanas, nós observamos aí que houve uma reagida no mercado. Então, talvez, né, pensando em soja, seja o momento do produtor, aquele que não travou nada ainda, começar a travar uma porcentagem da sua produção, né, pensando no custo que ele já tem. Então, como eu comentei anteriormente, ele tem lá determinado valor de custo de insumos, vai lá e já vai travando. Se ele quiser apostar no mercado, deixa uma fatia menor. Por quê? Nós temos várias variáveis que acabam influenciando no preço. Então, nós temos mercado internacional, safra, né, de países, de outros países. Nós dependemos de mercado de compra de outros países, principalmente mercado asiático. Aqui dentro nós temos oscilação de dólar, nós temos custo frete, né? Então ele precisa ir escalonando essa venda do grão.
Diogo, para concluirmos a nossa entrevista, gostaria de acrescentar alguma orientação, informação que eu não tenha perguntado?
Eu acho que como nós iniciamos ali, né, finalizou o vazio sanitário, mas não significa que é o melhor momento da semeadura. Cada micro-região, cada produtor tem a sua própria realidade, conhece, né, o seu solo, como ele está. Então, cuidado principalmente com a semeadura, porque ela que vai interferir lá no final na produtividade. Então, fazer uma semeadura devagar, bem adequada, né? Uma condição de solo friável, adequada, que com certeza aí nós temos uma perspectiva para essa safra 26-27 muito boa, né? Não perder a mão com relação aos manejos, pragas, doenças e plantas daninhas, que o produtor vai ter uma ótima uma safra aí e com certeza irá colher bons frutos.
Diogo, muito obrigado pela sua participação aqui no CBN Cascavel.
Eu que agradeço, Marcelo. Tudo de bom para vocês, tudo de bom para os produtores e demais ouvintes aí. Fico à disposição.